Mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes do CBN Paraná, que é a integração entre CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Eu, Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá, apresento o CBN Paraná. Hoje a gente vai começar falando sobre vacinação, que segue expandindo o público no estado. Em Curitiba, a imunização avança para menores de 18 anos, um público específico. Vamos com informações de Lucian Piquete. Lucian, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Muito bom dia a todos. A Secretaria Municipal da Saúde aqui de Curitiba começa a vacinar contra a Covid-19 a partir de hoje gestantes e puérperas menores de 18 anos, as puérperas que são aquelas mulheres que deram à luz até 45 dias. A decisão foi fruto de um evento online que debateu com as sociedades de classe das áreas de obstetrícia e infectologia a importância da vacinação na prevenção da morte materna. Serão atendidas as gestantes e puérperas maiores de 12 anos com prescrição médica. Deverá ser usado o imunizante da Pfizer, especificamente, o único aprovado para menores de 18 anos até o momento. Para receber a vacina, elas deverão apresentar, além da declaração e comprovação da gestação, documento com foto, CPF e comprovante de residência. Hoje serão 19 pontos de atendimento aqui na capital. Após ouvir os representantes da área de obstetrícia, a Secretaria da Saúde anunciou que passará a aceitar para a vacinação de gestantes também uma prescrição médica redigida à mão e assinada pelo profissional e pela mulher. Antes, só era aceita a declaração emitida pelo site do Conselho Regional de Medicina. Dados do Observatório Obstétrico Nacional mostram que, no Brasil, gestantes e puérperas representam 1% do internamento de Covid-19. Dos 1.727.800 casos e 800 internamentos, elas são 17.264 internamentos. Hoje ainda, Curitiba vacina os nascidos em 2001, ou seja, com 19 anos completos. Em entrevista à CBN Curitiba nesta manhã, a secretária da Saúde aqui da cidade, Márcia Ursulac, afirmou que pretende concluir a vacinação com a primeira dose de adultos neste sábado. Na sequência, será iniciada a imunização de adolescentes. Gilson Aguiar.
Obrigado, Lucian. E nós vamos continuar falando de vacinação, mas agora vamos falar dos chamados fura-fila. Em Apucarana, aqui no norte do estado, um cidadão furou a fila da vacina e ainda tomou a terceira dose. Informações com Luciana Penha, da CBN Maringá. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Gilson Aguiar. Gilson, um homem foi preso nesta quinta-feira em Apucarana por burlar o sistema de informação do Programa Nacional de Imunização e tomar a terceira dose da vacina contra a Covid. Desta vez ele tomou a vacina da Pfizer. O pedido foi feito pelo Ministério Público. Esse homem é um velho conhecido do Ministério Público. Ele já tinha sido denunciado por furar a fila da vacina. Ele tem 22 anos e já tinha recebido duas doses da vacina contra o coronavírus, de acordo com o Ministério Público. E por isso responde a uma ação penal pela prática dos crimes de peculato e infração de medida sanitária. Bom, pelo jeito ele não se importou em responder o processo e, segundo o Ministério Público, se aproveitou de uma inconsistência no sistema e omitiu a informação de que já havia completado a imunização. E aí tomou a terceira dose. Apucarana já vacinou toda a população acima de 18 anos, aplica agora só a segunda dose e também os remanescentes. E o Ministério Público diz o seguinte, abre aspas, o cenário ainda é de escassez, impondo-se a todos a observância daquilo que dispõe o Plano Nacional de Imunização, que não prevê, repita-se, uma terceira dose do imunizante para pessoas na faixa etária do ora representado, fecha aspas. E na ordem de prisão, o juiz diz que o rapaz demonstra descaso com o próximo e com a vida humana e egoísmo. Gilson.
E falando de descaso com a vida humana e pandemia, uma pandemia que não cessa são as mortes por acidentes de trânsito. O Brasil está na quarta posição entre os países com mais mortes por acidentes de trânsito no mundo. De acordo com um estudo de 2019 da Organização Mundial da Saúde, nós só ficamos atrás da China, Índia e Nigéria. E na região centro-sul do estado, um acidente que aconteceu em 2015 vai a júri popular. Informações com Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Jaque, bom dia.
Olá, Gilson. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que acompanham o CBN Paraná nesta sexta-feira. Exatamente, viu? Esse júri popular começou por volta das 9 horas da manhã de hoje e é um caso de grande repercussão aqui em União da Vitória e também em toda a região. Em setembro de 2015, o radialista Daniel Dias, que conduzia um dos programas mais populares do rádio local, teve o seu carro atingido por um outro veículo que, segundo a perícia, estava a 138 km por hora. Isso em uma via da área central da cidade, onde a máxima deve ser de 40 km por hora. O acidente aconteceu durante a madrugada, por volta das 3 horas, e o condutor do outro veículo, segundo o registro logo após o acidente, estava embriagado. Daniel sofreu sérios ferimentos, passou por internamentos em UTI, várias cirurgias e hoje vive em uma cama, em estado vegetativo. Segundo o advogado aí do radialista, da família, e é grande, né, a repercussão do caso, e agora esse júri popular que começou por volta das 9 horas da manhã e não tem hora para acabar. Esse é o grande destaque desta sexta-feira aqui em União da Vitória, Gilson.
E para se combater os acidentes de trânsito, para se tentar criar alternativas de mobilidade, existem as ferrovias. O Brasil abandonou esse projeto de investimento numa malha ferroviária na década de 1950. O automóvel entrou em cena. Mas a expansão da malha ferroviária no país é uma necessidade, né? Em muitos lugares existem projetos para isso. Nós temos a Ferroeste, que é um dos projetos de expansão da malha ferroviária no Brasil. E agora se quer também os desdobramentos dessa malha para outros lugares, outros pontos do país. Quem traz informações é Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Mais um passo foi dado ontem, foi formalizado ontem, junto ao governo federal, Gilson, o pedido de novos ramais da Ferroeste. A solicitação foi do diretor-presidente da Ferroeste, André Gonçalves, no lançamento do programa de autorizações ferroviárias Protrilhos, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e dos ministros Tarcísio de Freitas da Infraestrutura, Paulo Guedes da Economia e Tereza Cristina da Agricultura. A nova Ferroeste, Gilson, ligará o Paraná ao estado do Mato Grosso do Sul. Hoje a Ferroeste, você sabe, opera o trecho entre Cascavel e Guarapuava com 248 quilômetros. A concessão de 90 anos do governo federal já previa a ligação por trilhos até Dourados. E agora, com a formalização, o traçado vai ligar Maracaju a Paranaguá e um ramal estendendo a ferrovia aqui de Cascavel à Foz do Iguaçu. O coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes, destaca a importância do marco de autorização para o estado do Paraná.
No caso particular do Paraná, esse marco, ele tem uma harmonia completa com as iniciativas que nós tomamos ao aprovar a nossa própria PEC, que introduz o marco de autorização dentro do Paraná, com reflexos diretos na Ferroeste, na medida que, com isso, nós trazemos o conceito de autorização para os ramais que faltavam para complementar o projeto da nova Ferroeste. Nossa atitude foi muito elogiada pelo governo federal, o pessoal percebe a importância que é isso para o Paraná, como uma solução logística nacional.
Portanto, a nova Ferroeste prevê a construção de uma nova estrada de ferro que vai ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, a Paranaguá, no litoral do Paraná, além de um ramal entre Foz do Iguaçu e Cascavel. Serão, Gilson, 1.285 quilômetros de trilhos que devem transportar cerca de 38 milhões de toneladas no primeiro ano de operação. A nova Ferroeste será leiloada nos primeiros meses de 2022, pelo menos essa é a previsão, na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e o investimento previsto é de R$ 25 bilhões. E a empresa, ou grupo vencedor da concessão, vai executar as obras e terá o direito de explorar o trecho por 60 anos. Gilson.
Obrigado, Roberto, pelas informações. E aqui fica o CBN Paraná de hoje, a integração da Rádio CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Me despeço também da ancoragem do CBN Paraná, porque semana que vem tem a volta de Joyce Carvalho. Mais uma vez, bom dia a todos os nossos ouvintes.